Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Brás e você conhece os hábitos dos desenvolvedores mais produtivos? Como sempre, eu tô aqui para bater um papo super produtivo e animado hoje com meu amigo Igor Faustino, que eu tenho certeza que tem mais do que 14 bons hábitos, como um bom desenvolvedor que ele é. E aí, Igor?
E aí, cara, tudo certo? Não, é por isso que a gente precisa ficar lendo esse tipo de livro, né? Para poder sempre estar melhorando.
Bom, a gente tá aqui para falar do livro de um cara muito conhecido da comunidade open source, principalmente por ter ajudado, contribuído com o projeto do tema Drácula do VS Code, que se você é um dev, assim como o Igor e eu, que ama o VS Code, com certeza já ouviu falar do Drácula, ou provavelmente até usa ele. A gente está falando do Zeno Rocha. O Zeno é diretor de produto, desenvolvedor também e palestrante, mas a coisa mais curiosa sobre o Zeno é que, dentre outras coisas, o site dele diz: quando não está trabalhando, ele gosta de correr, assistir filmes e, acredite você, comer queijo. Mas não só isso, meu caro Igor. Ele tem um aplicativo, ele desenvolveu um aplicativo que se chama LeeCheese, e eu acho que é assim que pronuncia. E se você for para o site do aplicativo, que inclusive parece ser muito legal, apesar de eu não ter baixado ele ainda, e a descrição do app é essa, ó: descubra a região, sabor e história de mais de 2 mil queijos diferentes. Acompanhe o que você experimentou, avalie diferentes queijos ou adicione-os à sua lista de desejos. Junte-se a uma comunidade de amantes de comida que todos os dias compartilham seus queijos favoritos. Igor, você não tá entendendo. Esse cara está para o queijo assim como eu estou para o café.
Mano, você que não tá entendendo, tem 4.318 tipos de queijo nesse site.
Eu não sabia que existia tudo isso de queijo, não. Eu acho que tem mais tipo de queijo, variedade de queijo, do que de café, ué.
Ah, não, você nunca foi a fundo, você nunca fez um site de falar sobre café.
É verdade, tá aí uma ideia de um projeto paralelo, cara.
Cara, onde ele tinha dado de queijo?
Eu só digo uma coisa, Zeno, se você ouvir esse podcast, cara, a gente tem que combinar um café da tarde. Eu faço café e você traz o queijo, ó, fechou. Cara, tô impressionado.
Eu também. Mas, cara, falando do livro agora que ele escreveu, que é o que a gente vai falar aqui hoje.
Ah, eu tinha até esquecido, a gente vai falar do livro do Zeno, é? Me empolguei com queijo.
Eu acho o queijo mais importante. Vamos cair pro livro e falar só sobre queijo?
Sim.
Não, mas falando sério, a gente tinha falado do livro aí do cara. E falando bem a verdade, quando eu vi o título do livro lá na Amazon, eu olhei e falei: ah, cara, é um livro, parece legal, não sei o quê. Mas é genérico, não. Eu vou ler só porque sim, mas não vai ter nada de útil. Isso é só um livro, mais um livro aí que você lê. E, cara, eu fiquei bem feliz de falar que eu tava bem enganado nessa, porque foi um dos melhores livros que eu li no ano passado.
Então, eu não lembro exatamente quando foi, mas foi final do ano que você me recomendou o livro. E acho que a minha reação foi parecida, porque eu lembro que eu tinha uns dois ou três livros em andamento, assim, e eu não fiquei muito animado pra começar a ler. Eu salvei na minha lista, como eu sempre faço quando eu tenho alguma recomendação legal. E outro dia eu acho que eu tava correndo essa lista e eu lembrei desse livro. E coincidiu com algum curso que eu tava fazendo de uma tecnologia nova. Eu falei: cara, vou dar mais uma olhada na descrição. Curti, comprei e, cara, além de tudo que você falou, a leitura também é muito fluida. Parece que você tá conversando com um amigo, assim, da mesma área que você. É muito show.
Sim, o que eu acho que pesou bastante é que ele não é traduzido, né? Ele foi escrito em português, eu acho que foi escrito em português, pelo autor ser brasileiro, né? Porque quando eu li, eu achei que o livro fosse, tipo, esses livros famosos de computação que hábitos de desenvolvedores altamente produtivos, desenvolvedor pragmático, clean code, essas coisas são livros muito bons, mas eles são escritos em inglês e quando traduz para português, você perde, né? Um pouco, fica um pouco mais travado. E nesse daqui eu não senti isso.
E esses títulos, eles são quase que modinha, né? Muito, muito de... Você começa a encontrar essas palavras em outros títulos. Hábitos, produtividade, esse tipo de coisa não é difícil de encontrar. Mas ele vai bem direto ao ponto. Ele é realmente um título sugestivo, assim. Ele não fica dando voltas e voltas.
Sim, e aquilo, né? Ele fala, são 14 hábitos de desenvolvedores, né? Só que, na verdade, é um livro de produtividade. Se você não for um programador, um desenvolvedor, os hábitos eles vão fazer bastante sentido ainda assim para você, sabe? Talvez os exemplos que eles usem você não se identifique, mas os hábitos em si, eles são genéricos, né?
Sim, ele acaba puxando mais para nossa área, mas eu não acho que é difícil para uma pessoa que não é da área adaptar na vida mesmo, pessoal, ou na própria profissão. É um livro que ele é até aberto nesse sentido. É óbvio que se você é desenvolvedor, eu diria que o livro vai praticamente te abraçar, assim. Você vai sentir em casa, digamos. Vamos aí. A gente não vai falar dos 14 hábitos, mas a gente escolheu alguns que a gente mais gostou e que a gente aprendeu ou já usava algo, e a gente vai falar sobre eles, né, Igor? Você quer começar, cara?
Ah, beleza, vamos começar. Eu vou falar primeiro sobre um hábito que... Os nomes dos hábitos, eles não são muito bons, assim, então, tipo, a gente vai precisar explicar um pouco. Mas o que eu quero falar primeiro é o foco nos fundamentos, que ele é um hábito que ele fala, que ele explica lá no livro, né, que ele fala no livro, que é pra você aprender o básico. Até conversando agora com você um pouco antes de a gente começar a gravar, eu lembrei de um podcast que eu ouvi, eu não lembro agora qual foi, mas o cara tava falando como que um samurai treina. Quando você começa a praticar aquela arte de espada lá do Japão, que acho tem um nome bonitinho, sempre aparecia anime, não sei o quê, que eles usam aquela espada de madeira. Tipo, eles primeiro praticam só puxar a espada da bainha e colocar de novo, e ficar fazendo aquilo lá, sei lá, 2 semanas. Depois só a movimentação sem espada. Ele começa toda a parte específica, bem... que não faz muito sentido sozinha, mas eles praticam por várias semanas aquilo, pra quando começar a lutar de verdade, aquilo tá internalizado. Então, tipo, eles focam...
Tipo...
Pode falar.
Tipo o Karate Kid que tá lá treinando com a vassoura ou esfregão, não lembro?
Tipo o Karate Kid, que quando ele tá treinando não faz sentido, mas quando junta tudo, ele tem o completo.
Uhum.
E o que ele fez por ele ter repetido tantas vezes já tá internalizado pra ele.
E o Zeno até dá um exemplo que eu gostei bastante. Não é a primeira vez que eu ouço um conselho assim, mas eu acho que no contexto que ele colocou fez muito sentido, muito mais sentido. Que é... Ele descreve o professor dele meio que forçando, assim, ele, a turma, a escrever código HTML, CSS num editor de texto comum, sabe? Sem autocomplete. E aí ele diz que, por causa disso, ele lembra das tags de HTML, por exemplo, até hoje, sabe? Então... É uma coisa que parece bobo você falar, nem é produtivo isso, né? Ficar, pra que eu vou ficar decorando tag HTML, sendo que você abre um sinal maior, menor lá e ele já completa pra você, mas parece que não, só que faz diferença.
Sim, e é bem bacana, essa é uma parte que eu achei bem bacana, porque ele passa também no livro uma lista de fundamentos que você, sugeridos, né? Pra você aprender, pra seguir um caminho lá de desenvolvedor. Eu achei uma coisa bem bacana. Se você é um desenvolvedor web, tem um roadmap lá do que, segundo ele, ou sei lá qual é a fonte daquilo, na verdade é externa, de uma outra fonte, mas mostra tipo um roadmap, né? Um caminho que você precisa aprender para você ter um trabalho bom nessa área.
Sim, E para finalizar essa parte de fundamentos, tem uma ilustração legal no e-book. Inclusive, a gente não mencionou, mas acho que ele não tem um livro físico, acho que é só o e-book. A gente deixa o link no show notes pra loja. A ilustração, nessa parte de fundamentos que você comentou agora, Igor, ela mostra ali uma bolinha, né, em cima de vários blocos. E aí, do lado, tem basicamente a mesma estrutura, só que com uma outra organização. E ele tá chamando a atenção justamente para isso, né? Quando você tem uma base sólida, o seu trabalho ele é mais confiável, ele é mais estável também, né? Até a ideia da estabilidade ali, né? De uma bola quase caindo em cima de um amontoado de coisas sem muita organização. E acho que a ideia principal que ele tá falando dos fundamentos, né? Solidifique bem assim a sua base e aí você vai embora muito mais fácil.
Sim, e uma parte bem importante disso é porque a tecnologia ela muda o tempo inteiro, né? Uma tecnologia que é promissora hoje, talvez amanhã ninguém se lembre mais dela, né? E só que quando você aprende como aquilo funciona em si e não como a tecnologia funciona, você migrar esse conhecimento para outras coisas é muito mais fácil, né? Então, se você entender como que você faz uma aplicação de front-end, como que ela precisa se comunicar, como que é o tipo de comunicação, o tipo de organização, como que funciona a arquitetura que você precisa usar, independente da tecnologia, esse conhecimento ele não é perdido. Ele vai se transpor de alguma forma, talvez tente adaptar uma coisa ou outra, mas você vai ter esse básico que vai te carregar para qualquer caminho que você for.
Sim, para mim, eu acho que é fácil exemplificar isso citando um paradigma, digamos, orientação a objeto. Você aprende OO, geralmente usando uma linguagem, não necessariamente só os conceitos, embora na faculdade eu vi primeiro os conceitos para depois ver o negócio no código. Mas quando você pega bem os conceitos numa linguagem e você vai migrar para outra, os conceitos ainda são os mesmos, a forma de implementar é outra, mas você sabe o que é um polimorfismo, o que é herança, o que é um objeto, uma classe, um método, um atributo, etc. Isso não muda, né, de acordo com a linguagem, muda mais a sintaxe, né? Às vezes até você tem algumas coisas estranhas no caminho, mas no geral a base é muito, muito sólida ali. É realmente aquilo e pronto, né?
Sim, com certeza.
Você até começou a falar das tecnologias que a gente vê aí cada dia. Tem um framework de JavaScript novo, né, cara? Acho que eu já ouvi falar até de sites que ficam acompanhando os frameworks que surgem todo dia, né?
Tem um contador.
Tem um contador?
Tem um contador e ele tá sempre em zero.
E isso vai para um outro hábito que ele fala, né? Ele nomeia o hábito de procure os sinais. E é isso, a gente é bombardeado todo dia por novas tecnologias e, cara, se a gente ficar preocupado em se manter atualizado para toda tech que surge, que é literalmente todo dia, cara, a gente vive no ruído, a gente não foca em nada, a gente vai acabar, sabe, sendo especialista em nada. E embora ele fala de especialista barra generalista, esse generalista do cara que fica migrando de tecnologia sem aprender direito, ele não é um bom generalista, né? Ele é só um, sei lá, um entusiasta.
Você aprende o básico, né? E às vezes nem é o básico pra você realmente conseguir fazer alguma coisa, né? Você precisa se aprofundar minimamente pra poder.
Isso. Ele fala, cara, de um termo... A gente ouve muito do tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Medo de perder algo. Que geralmente a galera aplica em redes sociais, né? Ah, galera... O pessoal que usa muito rede social... Ah, mas eu não quero ficar desatualizado, etc. E ele cita um termo aqui... Que eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato. Depois eu pesquisei um pouco mais e eu descobri que ele não é tão novo. mas é o Jomo, é o Joy of Missing Out. Então ele fala, olha, apesar do mundo frenético de tecnologias novas diariamente, tente se concentrar naquilo que você está fazendo agora e sinta a alegria em, sabe, não tá por dentro de tudo, porque isso não vai exatamente te acrescentar na sua profissão, na sua carreira.
É, porque tá dentro de tudo, quer dizer que você não é bom em nada, né? E talvez esse tudo que você tá focando o seu tempo não seja o que você deveria estar focando o seu tempo, né? Seja uma coisa que não vai pra frente.
Sim. É parecido com a coisa da prioridade, né? Pergunta pra alguém, mas o que você vai priorizar nesse projeto? Aí o cara cita todas as partes do projeto. E tipo, se você prioriza tudo, na verdade você não prioriza nada, né?
É, no fim das contas vira uma aposta, né? Você tá apostando em várias coisas, só que você tá apostando a sérias, né? Você não tá realmente vendo o que é popular e o que vai ficar no mercado.
É. Tem uma frase que eu até marquei aqui, que é: lembre-se, desejos são infinitos, necessidades são limitadas. Então, é normal, né? A gente quer dominar tudo, mas não é bem assim que as coisas funcionam. E eu acho que o alerta dele aqui é nesse sentido mesmo. Olha, tenta focar naquilo que é realmente importante no momento. E se tiver algo que vai realmente agregar pra você, você em algum momento vai acabar esbarrando nela.
É, por isso que é tão popular, né? Aquelas pesquisas do Stack Overflow, do GitHub, enfim, que ele fala, né, quais são as tecnologias mais populares, né? Tem muita gente que se importa, que tá nisso, pra tentar justamente focar numa coisa melhor pra aprender, em vez de perder o tempo aprendendo tudo, né, e no fim das contas não aprendendo nada direito. Você tem vários sites que fazem essa pesquisa para meio que tentar prever qual vai ser a próxima tendência e onde você deveria estar botando o seu esforço de fato, né?
Uhum. Bom, e aí a gente vai para um outro hábito que a gente concordou aqui que é muito, muito interessante, que é o ensinar é igual a aprender. Ele cita uma frase aqui no comecinho do Bill Gates: poder não vem do conhecimento adquirido, mas do conhecimento compartilhado. Eu não sei você, mas eu percebi que isso realmente funciona para mim. Quando eu ensino alguém, eu fixo melhor. E eu sei que talvez para alguém que vai ouvir isso vai parecer clichê, talvez seja mesmo, mas quando você começa a explicar para alguém, você se força a simplificar aquilo. E aí se tem algum conceito, alguma coisa que você não pegou direito, você vai acabar percebendo a dificuldade sua para explicar aquilo. Tem uma frase famosa do Einstein, eu não sei se eu vou conseguir lembrar das palavras exatas, mas parafraseando é isso: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não pegou bem a coisa.
É, porque quando você tá explicando alguma coisa, você precisa tá criando uma abstração disso na sua cabeça, né? Porque
você
não tem o conhecimento pra fazer isso. Mas tem muitas vezes que você vai explicar alguma coisa que você acha que você não entendeu, mas quando você tá pensando numa abstração, num jeito fácil de explicar ela, você entende na hora. Porque você se força a pensar naquilo, né? Talvez seria uma coisa que você tinha, sei lá, assistido uma aula, visto alguma vez, mas você nunca teve a necessidade de realmente pensar em como aquilo funciona e refletir em cima, mas quando você tá explicando pra alguém, você se força a fazer isso e você acaba aprendendo.
Cara, é exatamente isso. Um professor nosso, inclusive, comentou isso comigo, de que tinha algum conceito ou outro assim que ele tava explicando em aula, e não que ele não soubesse, afinal ele tava ensinando, mas no momento da explicação dava um clique em alguma coisa que ele não tinha parado pra pensar antes. E é maluco isso, porque você tá ensinando as outras pessoas e acaba ensinando você mesmo.
Sim, é muito louco isso mesmo.
Ah, tem uma experiência que eu passei na faculdade. Tinha uma amiga minha que tinha pego... Ela não é da computação, ela é da engenharia. E eles têm lá uma disciplina de introdução à programação, né? Ela tava fazendo, fazendo de novo uma disciplina de programação. E eu ofereci ajuda pra ela. Ela falou, olha, eu não só aceito, como eu quero que você me ensina as coisas antes do professor abordar na sala de aula. Isso foi antes do semestre começar, e daí a gente combinou de... A gente ia pra biblioteca, e uma vez por semana. E aí eu acabei, inclusive, tendo o primeiro contato com Python, porque ela via em Python, e eu aprendi o básico do básico, assim, pra conseguir explicar pra ela. E, cara, várias coisas básicas, eu lembro que isso foi no começo do curso, do meu curso, eu realmente percebia esses cliques na explicação. E algumas coisas, inclusive, que o Python, por ser muito mais alto nível que o C, deixa escondido, eu entendia por que que aquilo estava acontecendo, justamente porque eu tinha visto aquilo em C. E aí, cara, foi uma experiência legal. Eu acho que eu aprendi mais do que essa minha amiga que eu tava ajudando.
Quando eu tava entrando, eu também ajudei um amigo meu com Python. Meu primeiro semestre. Foi aí que eu aprendi Python, inclusive.
Nossa, experiência parecida. Mas seu amigo era de computação?
Não, era de engenharia também. Tá fazendo fundamentos de programação em Python.
Ah, que da hora. Então, experiências parecidas.
Sim, sim.
Legal. Tem outro hábito, Igor, que o Zeno Rocha chama de seja sem graça. Não sei se você vai lembrar pelo nome, mas também é curioso. Ele fala daqueles programadores que... Eu acho que um dia ou outro a gente acaba passando por isso, mas o cara que chega falando que comitou código às 4 da madrugada e se gabando, olha, porque não sei o que, que eu fui dormir tarde, à base de café, e eu fiz tantos pull requests, não sei o que. E aí ele fala, olha, isso era ou ainda é, sei lá, tido como cool, né? Nossa, que de cara descolado, né? Esse aí é programador, não sei o quê. Mas, cara, tudo que você ganha, na verdade, costuma ser sono no outro dia, dor de cabeça, baixa produtividade. E no fim você nem rendeu tanto quanto você estava imaginando. Então, a ideia dele é essa, né? Seja o ponto fora da curva, não vai querer ser esse tal descolado, e durma bem, se alimente bem, cuide da sua saúde, porque é assim que você vai ser um programador mais produtivo.
Assim que você vai ser uma pessoa mais produtiva, né? Eu tenho um exemplo aí que eu tava no trabalho, um mês, dois meses atrás, sei lá, eu tava tentando resolver um problema e... Já tinha passado da hora de ir embora, mas eu tava focado no problema. Ah, vou ficar mais um pouco, não sei o quê. E, cara, eu fiquei, tipo, mais meia hora, mais uma hora, sei lá, e eu não consegui resolver o problema. Amanhã de manhã eu me viro com isso. Aí, quando eu cheguei no outro dia, em 5 minutos eu resolvi o problema. Eu tentei estender, né? Eu já tava cansado, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Eu tentei estender pra tentar... ser mais produtivo, né? Entregar as coisas mais rápido, e eu só gastei mais tempo que não serviu pra nada, sabe? Efetivamente eu perdi uma hora olhando, inclusive, no lugar errado, sabe? E no outro dia, tipo, esse conhecimento a mais, tipo, que eu fiquei uma hora ali, não serviu pra nada.
Nada produtivo, né? Às vezes serviu foi pra te irritar, estressar, ou sei lá, te deixar cansado, essas coisas.
É, sim, exatamente.
Cara, é isso mesmo, Eu gosto um pouco de pesquisar essa parte de produtividade, e num livro que fala sobre foco, ele também fala sobre a importância do não foco. Então, às vezes, o que você precisa é realmente desfocar, porque a solução vem, É tipo aquele momento eureka, né? Aquela solução que aparece quando você tá tomando banho e lavando louça.
Sim.
E eu lembro que tava fazendo um projeto de uma disciplina, e a gente tava também no grupo, na biblioteca, e era isso, a gente ficou preso num problema. Eu falei, ah, quer saber? Vamos comer alguma coisa, tomar um café e depois a gente volta. Cara, enquanto a gente tava comendo, a gente pensou numa solução e testou, não resolveu todo o problema, mas tirou a gente daquela trava que a gente tinha, sabe?
Sim, sim, sim.
E você falou até de amanhã eu resolvo, e aí eu vou puxar pro próximo hábito que ele cita, faça para o seu futuro eu. Eu acho que tem muito a ver com a boa escrita de código, né? Você sempre acha que aquilo que você tá fazendo é super compreensível e que um ano depois, se você chegar para fazer, é óbvio que você vai saber a abreviação que você fez nessa variável, ora bolas. Mas não é bem assim.
Cara, essa na verdade é muito complicada. Porque tipo, você evolui, né? Então, tipo assim, tem alguns projetos que eu fiz nem tanto tempo atrás, sei lá, 6 meses atrás, que quando eu fiz aquilo, eu falei, cara, essa é a melhor coisa que eu já fiz, isso tá muito bem feito, eu vou entender isso. E eu olho hoje e falo, cara, que merda que eu fiz aqui, não faz o menor sentido. Então, tipo, isso é uma coisa, eu acho que é um pouco impossível de chegar 100% num código, tipo, ah, beleza, eu fiz isso e daqui a um ano eu vou continuar achando isso aqui bom, vou continuar entendendo isso. Se bem que eu acho que eu misturei aqui um pouco as coisas, tipo, a questão de o código ser bom e você entender, porque eu acho que pode ser separado. Inclusive, eu acho que isso aqui é o mais importante, você conseguir separar isso, conseguir fazer uma coisa que você vai entender daqui a um tempo. E até porque se você achar um código que você fez há um ano atrás, 2 anos atrás, tão bom quanto o que você faria hoje, eu acho que isso quer dizer mais que você não evoluiu do que o código é bom em si, né?
Perfeito sua observação. Eu acho legal o que você falou, por um lado, por exemplo, porque não é o fato de você não gostar tanto de uma coisa que você fez no passado, não quer dizer exatamente que tá mal feito. É exatamente isso que você falou. Pode querer sim dizer que você evoluiu muito. Ao mesmo tempo, também não é desculpa para dizer que tudo bem, né? Ah, era o que eu podia fazer naquele momento. E o Zeno até cita no capítulo que às vezes você vai fazer código correndo por causa de alguma pressão de deadline ou, sei lá, por causa de alguma feature que não tá bem desenhada, sei lá. Mas, no geral, ele fala desse cuidado. Ele fala o seu futuro eu, mas, na verdade, é o futuro de qualquer um, né? Amanhã ou depois, pode não ser você que vai fazer manutenção naquele código, refaturar ou qualquer coisa, né?
Sim. É mais a questão de tentar deixar o melhor possível para que você consiga entender, né? Você consiga ter o contexto nisso da próxima vez que for mexer.
Uma vez a gente estava conversando, acho que a gente estava até gravando, e você falou sobre escrever código ser parecido com escrever uma redação. Não sei se você vai lembrar, mas eu lembro parcialmente.
Eu lembro sim. Falei que era escrever código parecido com escrever uma redação, no sentido que você precisa ter o contexto, né? Você precisa... Idealmente, você vai ler ele de cima para baixo, sequencialmente, e em cada parte você saber exatamente o que está acontecendo, né? Você conseguir ler e ser fácil de interpretar, né? De fazer uma redação, que é uma boa redação, uma redação que as pessoas conseguem ler e entender o que você está falando, ler e entender o seu argumento, entender onde você quer chegar. E um código é a mesma coisa, né? Por isso que quanto mais descritivo que você fizer, melhor. Quanto mais ele parecer um texto, mesmo com as variáveis, com nomes bem definidas, funções, com nomes bons, pode ser nomes grandes, quer dizer, tipo, um nome bem, bem definido, bem específico, vai ficar um pouco grande, mas tipo, tudo bem. Isso era um problema antigamente, porque a gente não tinha editor que autocompletava para você, então fazer uma função com um nome que é uma frase, para você antigamente chamar ela, você tinha que escrever a frase toda vez. Hoje não é um problema. Então hoje não tem desculpa, quanto mais descritivo você deixar, é melhor para você e para quem for ler depois. Porque hoje faz muito sentido você chamar uma variável com o nome X, porque você sabe o que X é. Mas, cara, dá um dia, você já não sabe mais se X é... A partir do momento que você foi mexer em outra coisa, e nessa outra coisa, o X, você criou uma outra variável X com outro... significa outra coisa, cara, você já perdeu completamente o contexto e você já tá... Você vai voltar pro aquilo lá sabendo nada, sabendo tão menos cipado que quando você começou a trabalhar naquilo.
E você vai perder um mó tempão só pra conseguir lembrar do que você quis dizer com aquele X, né?
Exatamente.
Tem uma frase no logo abaixo do título do hábito que eu acho que resume muito bem isso que você falou. É uma frase do Martin Fowler. Quando você sentir necessidade de fazer um comentário, primeiro tente reestruturar o código de modo a que qualquer comentário se torne supérfluo. Que vai muito... ao encontro do que você disse dos nomes grandes, né? Às vezes, um nome grande de uma variável é o que vai poupar duas, três linhas de comentário ali.
Cara, me irrita nome de comentário. Comentário, assim. Porque, de vez em quando, você acha, tipo, aqueles comentários de documentação do aquele JavaDocs lá.
Ele é o cara programa já fazendo documentação, Igor. Você não tá entendendo.
É. Mas é, tipo, ele tem a função e em cima tem o comentário com o nome da função. Mano... comentário inútil. Tá o nome da função escrito duas vezes. Mano, quando eu vejo aquilo lá, me dá um ódio, eu saio apagando tudo. É porque o comentário, ele faz muito sentido quando você cria, mas a próxima pessoa que mexer não vai ter esse cuidado pra fazer comentário. Então vai chegar um ponto que seu comentário vai estar dando informação errada, sabe? Ele não é confiável, sabe? A coisa mais confiável que você vai ter é o código.
É, então, às vezes o comentário tá ali pra te ajudar na interpretação e o que ele faz é justamente o contrário, né? Ele te deixa confuso.
Sim, ele vai tá te passando informação errada, né? E assim, eu não tô falando pra você não fazer documentação, pra você não ter nada escrito, não é isso. Mas ter o comentário em si talvez não seja a melhor forma de fazer isso, na minha opinião, pelo menos. E pelo menos assim, comentários que não querem dizer nada, sabe? Porque tipo, eu já tive a necessidade de colocar um comentário lá que ele passa uma informação que eu não conseguia passar no código, uma coisa assim que era relevante. Mas agora, repetir uma coisa que já tá no código, pra mim não faz muito sentido, sabe?
Eu acho que é o que a frase lá quis dizer, né, resumidamente. Se você conseguiu escrever um bom código, um código legível... geralmente o comentário vai acabar sendo desnecessário.
Sim, exatamente.
Eu me lembrei de uma coisa. Semestre passado a gente estava mexendo num sistema que já está em andamento na faculdade. E no início do módulo lá que a gente estava trabalhando, numa modal, não sei, um aluno tinha escrito assim: não me orgulho das gambiarras que eu fiz aqui. Comentário perfeito, cara.
Uma vez eu tava mexendo num sistema lá, desenvolvendo ele, e tinha uma parte lá que a lógica era um pouco complexa, sabe? Por mais que eu tentei reescrever e tava fácil de entender como ele funcionava, como tava a lógica, era difícil entender por que que eu usava aquela lógica ali, sabe?
Uhum.
Porque ele fazia algumas conversões de unidade, umas coisas assim. Ele usava a mesma lógica da função do pra transformar Celsius em Fahrenheit.
Ah, tá.
E daí, tipo, eu deixei lá um comentário que não era explicando o que o código fazia, mas explicando a fonte de onde eu tinha tirado aquilo, sabe? E daí explicando, eu tô usando isso por causa disso e deixando um link lá, tipo, uma coisa bem breve também, só pra se alguém tiver alguma dúvida em por que aquilo tá sendo usado, tem um estudo lá, tem uma algum lugar que ele pode entender aquele algoritmo em si.
Cara, isso me parece muito útil. Digamos, você trabalha numa empresa e tal, e você tem que lidar com alguma regra de negócio, e isso pode ser útil de fato, né? Você tem uma fonte externa ali. Eu acho que é legal isso.
Sim, eu lembro até que quando a gente estava desenvolvendo, lá estava fazendo pair programming lá, né? Tava eu e mais um cara fazendo. E a gente, cara, como que a gente vai documentar isso? Porque, beleza, a gente fez, a gente sabe por que a gente fez. Dá pra entender o que o código faz, mas, tipo, se a gente mostrar pra próxima pessoa, por mais que ela entenda, ela não vai saber por que que precisa fazer isso, né? Tipo, ficou um negócio muito... Era um problema muito específico, e a solução por conta disso era muito específica, sabe? Não era uma coisa trivial.
Sim, sim. Eu acho que o pulo do gato, digamos assim, tá em você conseguir, por experiência, identificar, né? O que é específico e que exige um comentário específico, ou que você realmente pode solucionar via código mesmo, nome de variável, a forma como você está escrevendo ali o programa. Inclusive, uma coisa que eu ia... que eu quero sua opinião, pensando aqui, você pode escrever um código com um desempenho super bom, com ótimas práticas, assim, no sentido de uso de memória e estruturas de dados, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele não ser um código legível, né?
Sim, com certeza, e acontece bastante até.
E o contrário também é verdade, né?
E tem algumas práticas de você fazer, deixar um código mais legível, que ele talvez não seja as melhores práticas de desempenho, sabe? E é sempre um trade-off, assim, mas é tipo, eu particularmente tendo a deixar, eu preferi deixar ele mais legível do que com desempenho tão bom, pelo fato de às vezes você não precisa desse desempenho tão bom, sabe? Você tá otimizando uma coisa que você não precisa que ela seja otimizada, sabe?
Sim, sim, eu concordo totalmente. A menos que você realmente precise de cada milissegundo ali no processamento de alguma coisa, eu acho que é sempre bom dar essa vantagem aí, esse ganho para uma manutenção futura do código, que com certeza vai ser necessária, do que um ganho ali quase que imperceptível de desempenho, né?
E ainda é pior, às vezes você tá tentando super otimizar o seu código e às vezes você acaba perdendo desempenho por estar fazendo tantas práticas de otimização, sabe?
Sim. Uhum.
E além de perder desempenho, porque você tá mal otimizando, né? Você tá otimizando coisas que não precisariam ser otimizadas. Por exemplo, uma otimização só faz realmente sentido quando você tem uma grande quantidade de chamadas naquela função, grande quantidade de... Você precisa, de fato, aquela otimização. Agora, se você tem uma função que executa uma vez por dia, salvar o dado daquela função na memória, você está gastando mais memória e não está usando todo o benefício que você está tendo, né? Você está tá gastando mais e não está colhendo o benefício. E quando você está escrevendo o código, principalmente um projeto novo, você não sabe o que vai precisar de uma otimização maior, qual que vai ser o gargalo, né? Às vezes está em partes que você nem pensou.
Sim.
Então, tipo, manter a legibilidade do código, para mim, é melhor do que super otimizar de cara. Até porque se você manter um código legível, fácil de dar manutenção, se você precisar otimizar aquilo, é fácil de fazer.
Exato.
Agora, se você fazer um código porco, um código que você não consegue entender, a próxima qualquer coisa você não vai decidir fazer. Você vai ter dificuldade para fazer.
Isso, às vezes o cara se preocupou tanto em otimizar e não deu atenção nenhuma para legibilidade, que o próximo dev que pegar aquilo para fazer, às vezes vai quebrar o tudo que você trabalhou do desempenho justamente por não entender bem o que você fez e não conseguir deixar a solução ali à altura, talvez.
Tem um termo para isso, você está otimizando para o computador entender, só que você deveria estar otimizando para um ser humano entender.
Deixa a parte da otimização pro compilador, que geralmente dá certo. Geralmente ele dá conta do recado, né?
Aí outro, o poder computacional de hoje em dia é absurdo. tipo, um celular tem mais poder do que o foguete que foi pra Lua. Então, tipo, hoje em dia você ter alguma coisa que não é tão, tão bem otimizada, não tem o mesmo impacto do que tinha 10, 15, 20 anos atrás, sabe? Hoje em dia é praticamente imperceptível, né?
Sim, eu fico imaginando outra coisa. Se você tá trabalhando, por exemplo, com algum framework para mobile, já quer dizer, se você escolheu bem, que a sua aplicação não exige tanto poder de processamento assim, certo? Então você, o desempenho ali não é uma coisa primordial. Agora, se você está fazendo algo que depende de desempenho, provavelmente você está fazendo em linguagem nativa, que já vai te ajudar justamente pela estrutura dela, pela arquitetura dela, etc., a conseguir desempenho, não vou dizer independentemente do que você faça, mas muito do que você vai fazer não vai colocar tanto em risco assim o desempenho.
Não, concordo. Boto fé.
Tem um hábito que eu sei que você curtiu bastante e eu acho que você vai querer falar dele, Igor, que é o projetos paralelos. É o hábito 8 que o Zeno fala.
Cara, projetos paralelos pra mim é uma coisa muito bacana, é um hábito melhor. Eu já até queria fazer um episódio só sobre projetos paralelos, né? Eu acho que tá lá na nossa lista de temas, acho que eu botei já.
Ah, vai ser spin-off desse aqui, então.
Até confirmar aqui, só por curiosidade mesmo. Mas, cara, é basicamente você ter algum projeto fora do seu trabalho, fora do seu dia a dia, que você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode brincar, você pode aprender o que você quiser. Porque às vezes é muito chato você tá todo dia mexendo na mesma coisa e você quer, às vezes quer aprender uma tecnologia nova, você quer aprender alguma coisa nova, ou você quer fazer uma coisa completamente diferente, sei lá, você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a voar de paraglide, sei lá. E é uma coisa que você não tem.
Agora você viajou.
É, mas são coisas que você não tem abertura no seu dia, que você tira um tempinho por dia lá pra focar, pra fazer alguma coisa que você quer fazer.
Sim.
Cara,
Por exemplo, às vezes você gosta muito de experimentar queijos. E aí, por que não criar um aplicativo pra avaliar queijo, mano? Entendeu? É um projeto paralelo.
Exatamente. Não, são coisas desse tipo, são coisas que você faz tanto pra diversão, quanto pra aprender, quanto pra, sei lá, às vezes ganhar dinheiro com isso.
Inclusive, até existem grandes projetos que surgem de... Grandes projetos que são, assim, geram muita receita pros desenvolvedores e tal, mas que começou com um projeto paralelo, um projetinho ali, digamos assim, de garagem, né? Você pensou numa ideia legal, começou e de repente você tava otimizando e melhorando e aumentando, e quando viu, você transformou um hobby num negócio.
Sim, e cara, projeto paralelo, na moral, só tem coisa pra agregar pra você, eu recomendo demais.
Tem duas coisas nesse assunto que eu queria citar. Um é, você falou de aprender uma nova tecnologia e às vezes automatizar uma coisa que você faz rotineiramente. E na parte de aprender nova tecnologia, eu lembro de ouvir... É que assim, o livro do Zeno, ele tem as to-dos, né? São sugestões de tarefas no fim de cada hábito e também comentários de outros desenvolvedores, de empresas conhecidas e tal. E uma das coisas que eu achei super legal, assim, que eu não tinha pensado ainda e pretendo fazer pessoalmente, é... Às vezes você tem uma coisa já pronta numa tecnologia e você vai aprender outra tecnologia. A sugestão é implementar aquela solução que já está pronta numa tecnologia, usando aquela nova tech que você está aprendendo. Justamente para o foco ir para como usar a tecnologia nova e você não perder tempo com a solução do problema, e sim se concentrar mais nas especificidades da nova tecnologia.
Ah, entendi. Eu já vi isso em algum lugar, foi no livro dele.
Sim, no livro dele. Eu só não lembro em qual hábito ou se é algum comentário de alguma das pessoas que ele entrevista.
Eu acho algum comentário de algum desenvolvedor, sabe? Porque isso é uma coisa bem legal do livro, que a gente nem acabou não falando. Que é que Em todo o capítulo, ele tem várias entrevistas com vários desenvolvedores top, que eles contam a experiência. Tipo, então não é só a experiência do autor, né? Tem de outras pessoas que ele conheceu ao longo da vida e tá entrevistando. Isso é bem legal.
Muito. É, no final do livro, inclusive, acho que tem uma mini bio de cada uma das pessoas que ele entrevistou. Cara, eu acho que a gente fechou nos hábitos. É, nem contei quantos a gente falou, mas tem vários outros hábitos que também são interessantes e como a gente comentou no começo, não que esses sejam os mais interessantes, é que foi os que a gente mais gostou, né, Igor?
Sim.
Talvez você goste de outros quando for ler. E, cara, eu super indico o livro, acho que nem preciso dizer essas palavras, o nosso papo já mostrou que a gente gostou muito do livro, né? Tomara que o Zeno continue escrevendo, porque eu gostei também da escrita dele, assim, muito, muito gostoso de ler o livro.
Sim, com certeza, gostei também. E o livro é baratinho, cara, vale muito a pena.
Sim, inclusive você mencionou que ele tá no Kindle Unlimited, né? Então, se você é assinante, você já tem ele, já só baixar e ler.
Sim, eu vou te falar que é uma das melhores coisas que eu li no Kindle Unlimited até agora.
Bom, esse foi o primeiro episódio que Igor e eu gravamos sobre um livro que a gente leu da nossa área. Se você que ouviu gostou da ideia e quiser sugerir algum outro livro, por favor, fala com a gente no Anchor por mensagem ou no nosso e-mail que está no show notes. Inclusive tem mais alguns livros, né, Igor, que a gente pretende gravar num futuro próximo.
Sim, tem uma lista bem grande aí já de temas pra gente gravar, né?
Sim. Cara, te falar que a maioria desses hábitos dava um episódio desse aqui sozinho, tranquilamente. Porque tem papo, hein?
Sim, também acho, cara.
Aí, projetos paralelos já é um, né? Que a gente quer fazer, tipo, independente já.
Já tá na...
Já rola. Sim. Quer dar algum outro recado final?
Não, cara, eu estou de boa. A única coisa que eu queria falar é bebam água, hidratação é sempre bom.
Nossa, que coisa mais coach. Deixa eu pensar numa mensagem coach pra eu falar. Bebam água, nossa, essa é difícil de bater, cara. Nunca comam pera. Essa é a minha dica. Entendedores entenderão.
Pode crer. É isso então, mano. Fechamos. Obrigado a todo mundo aí que escutou até aqui. Um abraço, tudo de bom, bebam água e até mais.
Até a próxima.